A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o advogado Vinícius Maciel, que é membro da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro, comissão esta que é presidida pela doutora Vânia Aieta. Nós vamos conversar com o doutor Vinícius Maciel sobre o pedido de impeachment formulado contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que está em mãos do presidente do Senado, Renan Calheiros. Doutor Vinícius Maciel, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik, um grande prazer para nós recebê-lo em nosso programa.
Obrigado, boa tarde, também estou muito feliz de estar presente aqui no programa.
Do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da lei de responsabilidades, é admissível instaurar-se um processo de impeachment contra o Procurador-Geral da República?
Sim, a lei de crimes de responsabilidade é uma lei dos anos 50, e ela previa já a possibilidade da instauração do crime de responsabilidade em face do Procurador-Geral da República. Essa hipótese ela foi sufragada depois da nossa atual Constituição de 1988, que prevê a competência do Senado para a instauração e julgamento desse procedimento.
E como no caso do pedido de impeachment contra o presidente da República, o pedido tem que ser apresentado por pessoas físicas?
Sim, o pedido tem que ser apresentado na pessoa física, tanto é que vai se formar um polo ativo e um polo passivo, como no caso atual do presidente da República, entre acusado e acusador. E esse acusador, em determinada etapa desse procedimento, ele vai atuar, inclusive arguindo, como hoje a gente pode observar os três acusadores do processo de impeachment da presidente da República atuando da comissão de impeachment.
Há quatro condições em que existe admissibilidade para o pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República. Os casos dele emitir parecer quando por lei seja suspeito na causa, recusar-se à prática de ato que lhe incumba, ser patentemente decidioso no cumprimento de suas atribuições e ainda proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Este é um dos motivos alegados por duas das autoras do pedido, duas advogadas, que entendem que o procurador estaria agindo com parcialidade ou com alguma desídia em relação a determinadas situações que chegaram a seu conhecimento e, no entender destas profissionais do direito, demandariam providências ainda não tomadas pelo Procurador-Geral da República. Uma vez que o presidente do Senado aceite recebê-lo, como se daria a tramitação deste processo contra o Procurador-Geral da República?
A lei do impeachment, né, a lei dos crimes de responsabilidade, ela prevê um procedimento relativamente bem regrado para lidar com as questões de crimes de responsabilidade. O que ocorre é que, na verdade, as pessoas já estão mais ou menos familiarizadas com esse procedimento. Veja-se que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o processo de impeachment da presidente da República, a decisão do final do ano passado, disse que deve se aplicar à presidente da República as mesmas regras aplicadas ao processo de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República. O resultado é que, primeiro, esse pedido vai à mesa do Senado, sendo acolhido pela mesa do Senado, vai se formar uma comissão num prazo de mais ou menos 48 horas que vai eleger a sua presidência. Essa comissão vai julgar um parecer, né? Vai ser formado um parecer por essa comissão, esse parecer vai ser julgado, vai ser notificado então o acusado para que responda. Uma vez respondido, o plenário do Senado vai, por maioria simples, julgar se arquiva ou não esse pedido. Arquivando-se o pedido,
termina-se
a questão. Prosseguindo-se o pedido, ele vai ser afastado, ele vai ser notificado da decisão, será afastado, diferentemente da presidente da República. Esse afastamento não tem prazo, ele vai ser afastado até o final do julgamento.
Para a presidência da República, o prazo é de que o julgamento transcorra em até 180
dias. 180
dias.
Em 180 dias a presidente tem que ser julgada, ou então ela retorna ao cargo e segue-se o procedimento.
Esses 180 dias se contam a partir do dia do afastamento.
A partir do afastamento. A decisão, o julgamento final, começa a produzir efeitos no momento do julgamento.
E o processo vai tramitar no Senado?
Diferentemente do caso da presidente da República, que tem previsão constitucional de uma compartimentalização de competências entre a Câmara e o Senado, a lei dos crimes de responsabilidade prevê, e a Constituição prevê exclusivamente a atuação do Senado no caso. Então não tem aquela primeira etapa de procedimentalização na Câmara, não. Vai tudo transcorrer dentro do Senado.
Sob a presidência do presidente do Senado.
A primeira fase ainda vai estar presente o presidente do Senado, mas o julgamento da questão passa-se a presidência ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Rigorosamente, é a mesma questão que nós estamos vendo com a presidente da República. Após o julgamento na Câmara dos Deputados, o processo que ela sofreu no Senado é rigorosamente igual ao do Procurador-Geral da República e dos ministros do Supremo.
Perfeito. A tramitação, então, parece ser idêntica em alguns pontos, como nessa do julgamento ser conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.
A única diferença substancial é essa questão do prazo. Ela não tem prazo definido de 180 dias por causa dos ministros ou do Procurador-Geral da República.
Agora, essas questões que envolvem simultaneamente questões políticas e questões jurídicas, no seu entender, há margem para que seja instaurado um processo de impeachment contra o Procurador-Geral da República?
Parece muito duvidoso que existam elementos ali para se poder dizer que deveria se justificar um crime de responsabilidade. Sabe-se que decisões acerca do mérito de um pedido de prisão ou de um pedido de afastamento pelo membro do Ministério Público está dentro do limite das suas atribuições. O que se argumenta, aparentemente, pelo que se fala dos pedidos, é que ele deu um tratamento diferenciado aos membros do Partido dos Trabalhadores investigados na operação em relação aos membros do partido do PMDB. A questão é que isso parece que é uma típica decisão que cabe ao Procurador-Geral da República, se ele acha que há elementos ou não para pedir a prisão. Nós podemos criticar ou não criticar, mas isso é um juízo de juridicidade que é adstrito ao próprio membro do Ministério Público, não é um tipo de controle. O único controle que se tem é o controle que foi feito efetivamente pelo Poder Judiciário, quando o ministro Teodoro da Vaz que negou os pedidos de prisão.
Perfeito. É de livre convencimento do Procurador-Geral da República.
Sim, é uma margem de liberdade que o membro do Ministério Público tem. É não muito diferente do que um promotor de justiça tem quando, por exemplo, decida pedir a prisão de um membro de uma facção e decida não pedir a de outro. Ou seja, é uma margem de discricionariedade relativamente alargada. O procurador tem que observar se existem elementos jurídicos para pedir. Mas o juízo desses elementos jurídicos cabe a ele, não cabe ao Poder Judiciário, não cabe à Advocacia-Geral da União, nem ao Senado. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, no caso representado pelo seu Procurador-Geral.
Doutor Vinícius Maciel, foi um grande prazer para nós recebê-lo no nosso programa e esperamos contar com o senhor em próximas ocasiões.
Ok, muito obrigada.
Conversamos com o advogado Vinícius Maciel, membro da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro, que nos falou sobre os procedimentos jurídicos a serem observados desde que o presidente do Senado receba o pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.